Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2016. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release está disponível para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Obrigado, muito bom dia a todos. É um grande prazer falar para os senhores e senhoras sobre os nossos resultados do segundo trimestre do ano de 2016. Obrigado pelos vossos interesses em participar dessa discussão conosco. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, aqui nós apresentamos os principais destaques do segundo trimestre de 2016, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. O setor de materiais de construção e a companhia apresentaram retração, no caso da Abramat, que é o dado que nós temos, que é divulgado e acesso ao público, apresentou então retração de 14,3%. Essa retração, ela está associada a alguns fatores, mas os principais são desemprego, menor renda das famílias, créditos mais difícil, mais caro, principalmente para aquelas famílias com menor poder aquisitivo, e além do próprio endividamento das famílias. E associado a isso, há também a falta de confiança dos empresários para investir. Então, isso fez com que o trimestre apresentasse, segundo a Abramat, essa retração de 14,3%, e comparativamente, seguindo a mesma linha de cálculo, a mesma metodologia, a Eternit apresentou uma retração de 13,3%, levando em conta que o segundo trimestre, historicamente, para quem já acompanha a Eternit há um tempo, se puxar os últimos 10, 15, 20 anos, constatarão que sempre o segundo trimestre é o menor período, é o período de menores demandas para os produtos da companhia. Então, esse trimestre de 2016, ele não foi diferente. Tivemos uma utilização de capacidade abaixo do ideal, fazendo com que nós tivéssemos esse resultado. Porém, um resultado, apesar de ser negativo, melhor do que o resultado do próprio setor. Como consequência, tivemos a retração dos volumes de vendas apresentados nos três principais negócios abaixo, que impactou também a receita líquida consolidada, atingindo 203 milhões. Face a esse impacto de uma receita menor, de uma baixa utilização e de algumas despesas pontuais que nós tivemos, a qual eu vou abordá-las quando nós estivermos no slide de EBITDA ajustado e resultado, fez com que nós tivéssemos um EBITDA menor, uma geração de caixa menor, consequentemente, com um prejuízo líquido no trimestre. E o ponto principal, que é um dos pilares de atuação da administração neste ano, está na redução da bruta, na dívida bruta consolidada. Então, quando comparamos com a posição estática de 31 de dezembro de 2015, constata-se então uma redução de 12,6 na dívida bruta. Dando sequência à apresentação, no slide número 5, aqui nós vamos abordar o desempenho operacional dos três principais negócios, começando então pelas vendas do mineral Crisotila. Nós tivemos no trimestre então uma retração de 28,7 no volume total. Consequentemente, também há retração no mercado interno e externo. E as principais razões para isso são: no mercado externo, essa retração de 28% ela se dá basicamente por duas questões. Nós temos uma disponibilidade de minério de ferro oriundo da China com preços baixos. Isso fez com que alguns fabricantes de telhas ingressassem com esse novo produto, que é um produto, uma telha de aço galvanizado, numa espessura de 0,3 milímetro em mercados, principalmente da Ásia, sudeste da Ásia, onde nós atuamos com a venda do mineral Crisotila. Isso fez, então, com que as vendas fossem um pouco menor, além da pressão dos concorrentes, dos demais mineradores que estão com excesso de produto e acabam atuando em outros mercados que não atuavam. E aí entram de uma forma muito mais agressiva. Então, a retração no mercado externo se dá basicamente em função desses dois aspectos. E já no mercado interno, além dos aspectos comentados, que são reflexos do desempenho do setor de materiais de construção, como estamos vivenciando um período bastante desafiador, dado o atual momento econômico, tanto os fabricantes de fibrocimento no Brasil quanto as lojas de materiais de construção, elas têm decidido operar com estoque mínimo. Quer dizer, otimizando sua estrutura de capital de giro. Então, com isso, fez com que eles comprassem menos produto comparando com períodos anteriores. E, basicamente, essas mesmas razões justificam o resultado obtido no semestre. Na página 6, vendas de fibrocimento. Também apresentamos uma retração de 3%. Aqui, além de ter um período de menores demandas, como eu mencionei há pouco, tem também a questão que é reflexo do desempenho de materiais de construção. E os fatores elencados, como questão de desemprego, distribuição de renda, acabam afetando diretamente o mercado varejista. Então, isso fez com que no segundo trimestre de 2016 nós vendemos 181 mil toneladas, equivalente então a uma retração de 3% quando comparado com o segundo trimestre de 2015. No semestre também há essa retração.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem. 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 Com licença, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Pedimos desculpas aos senhores, mas tivemos aí um probleminha técnico, mas já foi restabelecido. Segundo me informaram, a conexão ela caiu há cerca de um minuto. Então, eu peço licença aos senhores e vou retornar um slide para que não haja prejuízo, ao acesso à informação. Então, slide número 6, vendas de fibrocimento. Tivemos, então, a retração de 3%, o volume vendido de 181 mil toneladas no segundo trimestre. Isso impactado, pelo reflexo do setor de materiais de construção, desemprego, menor distribuição de renda e acesso, mais difícil, mais oneroso a crédito, acabaram impactando principalmente o mercado varejista, além das próprias lojas de materiais de construção, operarem com estoque mínimo. Então, esses são os principais efeitos, desse segmento de vendas de fibrocimento. Aqui é um segmento voltado mais para baixa renda, e que, independente do momento econômico, com crise ou sem crise, quem tem a necessidade de cobrir a sua casa, ele cobre, ele precisa cobrir. E é diferentemente do segmento de telhas de concreto, no slide número 7. Onde apresentamos no comparativo entre trimestres, 9%, uma retração de 9%, que aqui normalmente essa população, esses consumidores, eles estão construindo ou reformando, fazendo a segunda casa, casa de veraneio, a casa de praia. Então, em momentos como esse, ele posterga, ele para a obra, espera passar o momento e volta. Então, como esse é um segmento voltado mais para média e alta renda, é muito comum este efeito, a qual acaba impactando diretamente o volume comercializado. Dando sequência, falar agora das nossas informações econômico-financeiras, slide número 9. Receita líquida consolidada. No segundo trimestre de 2016, a companhia então apresentou uma retração de 13,8%. Essa retração, tanto no mercado interno quanto externo, ela está atrelada no mercado interno, aos efeitos de um menor volume de venda. Tivemos aqui também, não tivemos no mercado interno alterações de preço. Mas nós tivemos uma alteração de mix. Então, houve a comercialização de um mix com menor valor agregado, um mix mais pobre. E no mercado externo, nós tivemos, além dos efeitos comentados no volume, uma redução do preço em dólar em torno de 7, 8%, para fazer frente à concorrência, nos mercados onde nós atuamos. E do lado positivo, nós tivemos uma valorização no petax médio, de 14%, que neutralizou parcialmente, os efeitos comentados anteriormente. No semestre também há a redução e é basicamente influenciado por esses comentários. Slide número 10, composição dos custos. Quando nós comparamos esta composição, esta abertura com os períodos anteriores, nós não temos grandes distorções, grandes variações. Mas aqui nós temos, que eu gostaria de comentar com os senhores, a questão da retração da margem. Então, nós tivemos uma margem menor quando comparado com o segundo trimestre de 2015, que se dá basicamente em função, além dos aspectos comerciais abordados na receita, menores volumes de venda, nós tivemos uma ocupação menor nos três negócios de atuação. Então, no segundo trimestre, nós operamos com a capacidade da mineração em torno de 60%. No fibrocimento, uma capacidade em torno de 75%, 80%. e nas telhas de concreto uma capacidade em torno de 30%. Então, esta baixa ocupação de capacidade, naturalmente, além das pressões de custos por conta de inflação, fez com que a nossa margem bruta operacional tivesse uma retração comparando com o segundo trimestre de 2015. E por outro lado, nós estamos, mediante as expectativas, mediante o cenário, fazendo as adequações, necessárias para que possamos, mesmo operando, com a capacidade abaixo do desejado, manter a competitividade e recuperar as margens, na medida do possível. No slide número 11, EBITDA ajustado, então nós tivemos no segundo trimestre de 2016 um EBITDA ajustado de 10 milhões, uma retração de 75% frente ao segundo tri de 2015. E essa retração, além desses aspectos que eu comentei há pouco, de menores volumes comercializados com um mix de menor valor agregado, aonde a margem de contribuição final acaba sendo contribuindo negativamente na geração de resultado e, consequentemente, de caixa, nós tivemos uma despesa pontual no segundo trimestre, que impactou os nossos resultados, margem EBITDA e, consequentemente, resultado líquido. E foram as custas obrigatórias que tivemos que pagar para ingressar com recurso ordinário, para ingressar com a defesa sobre as ações civis públicas do Estado de São Paulo, movido pelo Ministério Público do Trabalho e ABREA. Então, naturalmente, quando você ingressa com o recurso, você precisa pagar as custas. E essas custas é contabilizado diretamente no resultado. Então, no segundo trimestre, nós tivemos custas relativas a esse processo, mais as despesas correlatas a este caso, que foi num valor significativo. Então, se nós não tivéssemos estas despesas que incorreram de forma, ressalto, de forma pontual relativo a esse processo, o nosso nível de resultado teria sido diferente. Então, além disso, nós tivemos, como eu disse há pouco, nós estamos atuando para ajustar os níveis de capacidade, para manter a eficiência. Nós tivemos uma forte atuação, nas despesas administrativas, comparando o segundo trimestre com o segundo trimestre de 2015, constata-se então uma redução de 20%, além da redução de 9,7% nas despesas com vendas, que é basicamente atrelada a menores volumes. Então, esses esforços que a companhia fez e está fazendo de maneira constante visa, então, trazer a recuperação da margem, mas que, em face a essa despesa pontual, acabou absorvendo de forma integral essas ações, esses esforços empreendidos em cima dessas duas linhas. No slide número 12, reconciliação do EBITDA ajustado versus o resultado do período. Basicamente, aqui eu já discorri nos slides anteriores sobre os principais efeitos, principais razões para as variações apresentadas. Mas aqui eu ressalto o resultado de equivalência patrimonial, quer dizer, no segundo trimestre, tivemos em 2016 5,9 contra 5,7, e no acumulado, em patamares basicamente iguais. Isso significa dizer que, como eu já havia mencionado nas teleconferências anteriores, Esse resultado, ele é correspondente à nossa participação no empreendimento de louças sanitárias, lá no site do Ceará. Já alcançamos e estamos mês a mês progredindo com os níveis, de produtividade. Então, mês a mês, nós conseguimos subir os índices de produção. Apesar de termos aí um cenário adverso em termos de volume. Então, isso significa dizer que, mesmo no cenário desafiador em termos mercadológicos que nós temos, nós conseguimos equilibrar a situação de produção e, na medida do possível, agora nós estamos intensificando a comercialização, principalmente na região Nordeste, para que possamos fazer o usufruto dos incentivos fiscais. E o resultado líquido financeiro, que ele foi, em 2016, maior, quando comparado com 2015, que é basicamente decorrente dos efeitos da variação cambial, quer ela seja passiva ou ativa, em função das nossas operações em moeda estrangeira, mais impactos de juros sobre o nosso endividamento, e menores resultados de aplicação financeira face à redução dos nossos níveis de caixa, que é muito natural. Em função da nossa redução da dívida bruta. Então, com isso, partindo do EBITDA ajustado, a gente consegue chegar no resultado final, mediante o somatório ou a subtração desses itens. No slide número 3, então, como consequência, a gente atinge, então, no segundo trimestre, um prejuízo líquido de 9 milhões. E no semestre, basicamente, em função do resultado do segundo trimestre, houve então a reversão do lucro obtido no primeiro trimestre. Mas ressalto, muito em função, das despesas pontuais mencionado há pouco, associado a uma baixa utilização. Se nós aqui tivéssemos expurgado, essas despesas pontuais, o nosso resultado no semestre, ele não seria negativo e sim seria positivo. No slide número 15, nós falando um pouco de CAPEX. Então, nosso CAPEX destinado no segundo trimestre foi de 4 milhões. Aqui é um CAPEX restrito à manutenção. Então, a nossa política é manter o parque industrial Fabril atualizado, então estamos fazendo estritamente o necessário relativo à manutenção. No slide número 14, falando um pouco do nosso endividamento, nós temos então uma dívida bruta a curto prazo de 80 milhões, mais uma dívida bruta a longo prazo de 65 milhões. Quando comparamos então com a posição estática de dezembro de 2015, constata-se então a redução de 12,6 que eu mencionei nos destaques, que é essa uma das nossas atuação para este ano, reduzir o nosso endividamento. A origem dessa dívida é 61% em moeda local e 39% em moeda estrangeira. O fluxo de amortização, nós temos uma grande parcela prevista para 2016, mas é importante ressaltar que desses 71 milhões, 50 milhões estão atrelados ao contas a receber da mineradora. Como o nosso prazo médio de recebimento da mineração é de 90 a 120 dias, se faz necessário então buscar recursos para financiar esse capital de giro. Então, esse recurso ele é atrelado diretamente ao custo a receber em moeda estrangeira. Então, o que a companhia então precisa de gerar de caixa para honrar os compromissos de 2016 é a diferença do 71 para os 50, que são 20 milhões, pois os 50 já estão garantidos mediante o contas a receber da exportação. De 2017 em diante, são uma dívida de médio e longo prazo, com taxas, com um custo financeiro bastante interessante. Mercado de capitais, no slide número 17, estrutura acionária. A composição da nossa base, ela permanece praticamente inalterada, na posição de julho de 2016, frente a trimestres anteriores. Temos então uma forte concentração de investidores pessoa física, com float de 74%. E na tabelinha à direita, nós temos então os principais acionistas com suas respectivas participações. Assim como a título de conhecimento, a composição dos nossos conselhos de administração fiscal e consultivo. Política de remuneração, slide número 18. Trazemos o histórico aqui dos últimos três exercícios. E face ao resultado obtido até o primeiro semestre de 2015, não temos base então para fazer distribuição de proventos. Então, em 2015 nós tivemos um resultado de 29 milhões, fizemos uma distribuição de 43 milhões, e em 2014, 85 milhões e com a distribuição de 72 milhões. E no slide seguinte, aqui estão os nossos contatos, para aqueles que desejarem nos contatar ou se porventura tiver alguma dúvida ou necessidade de algum esclarecimento, aqui está a equipe de relações com investidores, está à disposição para fornecer eventuais esclarecimentos ou mais informações. Então, para o momento do que nós havíamos preparado na nossa apresentação, é isso, e nós estamos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença. Bom, nossa primeira pergunta vem da webcasting do senhor José Augusto de Oliveira Ferreira, pessoa física. Senhor José Augusto tem duas perguntas. A primeira é: qual a projeção para os próximos meses para a melhoria dos resultados?
Senhor José Augusto, obrigado pela participação e envio da pergunta. Nós temos como política o não fornecimento de projeções e ou guidance, mas eu posso comentar que nós estamos atuando fortemente na redução dos custos e despesas de operação. Temos notícias. O mercado como um todo tem notícias que há indícios de melhoria do cenário macroeconômico. Temos o anúncio de algumas medidas de estímulo para a aquisição de materiais de construção, que foram feitas nas últimas semanas, além da própria retomada do Programa Federal de Habitação. Então, a gente entende que isso criará os estímulos necessários para que gradativamente o nível de ocupação ele seja retomado. Adicionado a isso, como eu disse, nós tivemos um período de fraca demanda, e historicamente isso já ocorre e já ocorreu em anos anteriores. E o segundo semestre, historicamente, ele tem sido um período de maiores demandas. Então, se mantidas essas condições iguais às que foram em exercícios anteriores, mais os esforços a qual a companhia está empreendendo, A gente tem expectativa da obtenção de melhores resultados.
Com licença. A segunda pergunta do senhor José Augusto é: a ação nesse momento está caindo no mercado. Como estou comprando, o que esperar da empresa para recuperar o valor patrimonial?
Bom, senhor José Augusto, mercado de capitais, ele é, dependendo do papel, e especificamente do nosso caso, que é uma ação com uma baixa liquidez, em momentos onde nós temos algumas oscilações, alguns movimentos, acaba tendo reflexo positivo ou negativo. Aí é uma questão de percepção de risco-oportunidade. Mas, como o senhor perguntou de expectativa de recuperação patrimonial, basicamente a resposta que eu mencionei relativa à sua primeira pergunta pode influir e impactar diretamente nesse aspecto. Mas volto a dizer, é uma questão de risco-oportunidade, que, mediante o apetite dos investidores, pode causar oscilações para cima ou para baixo. Então, o senhor mencionou que, nesse momento, o papel estava caindo, mas na posição de ontem, mais 2 ou 3 dias anteriores, o papel subiu. Então, é aquilo. É a relação de risco-oportunidade mediante volume negociado.
Com licença. Nossa próxima pergunta, também vinda da webcasting, é do senhor José Roberto Dodge, Banco do Brasil. Senhor José Roberto, na verdade, tem três perguntas. A primeira é: quando a empresa lançará em larga escala as telhas de fibrossintéticas, principalmente nos estados onde está proibido a telha de fibrocimento?
Senhor José Roberto, obrigado pela participação e envio das perguntas. Relativa à sua primeira questão, se me permite, eu gostaria de fazer um esclarecimento. As telhas de fibrocimento, elas são é o nome técnico dado às telhas. Então, telhas de fibrocimento, elas são permitidas a sua comercialização em todo o território nacional. O que difere é a principal matéria-prima que compõe a telha de fibrocimento. Então, nós temos a telha de fibrocimento com o mineral crisotila e a telha de fibrocimento com a fibra sintética. Então, agradeço a sua pergunta apenas para passar esse esclarecimento. Agora, aonde há demanda para os produtos de fibrocimento com fibra sintética ou fibra com crisotila, a companhia ela está atendendo. Então, estado de São Paulo, por exemplo, onde há a lei que restringe o uso do fibrocimento com crisotila, nós atendemos com o produto que os consumidores ou o mercado varejista assim demanda, que são as telhas de fibrocimento com fibras sintéticas.
Com licença, a próxima pergunta do senhor José Roberto é: como compatibilizar os altos salários da diretoria com a geração de prejuízo da empresa?
Bom, questão de salário, não vou entrar no mérito, porque a Eternit, assim como as demais companhias, seguem a média de mercado. E com relação à questão de geração de prejuízo, eu mencionei há pouco na minha fala que, dado a baixa ocupação, a retração no preço em dólar do mineral para o mercado externo, mais as despesas pontuais que incorreram no segundo trimestre, fez com que nós tivéssemos um prejuízo. Mas, se não tivéssemos essas despesas pontuais no segundo trimestre, nós teríamos aí um resultado melhor.
Com licença, a próxima pergunta do senhor José Roberto é: O que ocorreu em Bolsa de Valores para as expressivas negociações das ações da Eternit nos últimos dias, sem que a empresa viesse a público esclarecer aos seus acionistas o porquê?
Sr. José Roberto, de fato, nos últimos dias tivemos uma movimentação atípica, tanto em volume quanto que resultou numa valorização também atípica do papel. Mas, no dia 8 de agosto, nós enviamos os esclarecimentos ao mercado, inclusive soltamos no nosso mailing list, explicando e dando resposta ao próprio ofício que a BMF Bovespa nos enviou, que é normal quando há esse tipo de oscilação, de movimentação, o órgão regulador e autorregulador do mercado de capitais fazer esse tipo de questionamento. Então, os esclarecimentos foram feitos no dia 8 de agosto sob a ótica do que a companhia conhecia e não conhecia. Então, por gentileza, esse pronunciamento, esse esclarecimento está disponível no nosso website e depois nós encaminharemos para todos os participantes dessa teleconferência, pois ao acessar os senhores, cadastrar o seu e-mail, encaminharemos este comunicado para dar a resposta a essa pergunta. Mas nós não temos nenhum conhecimento de qualquer ato ou fato naquele momento que ensejasse qualquer tipo de divulgação.
Com licença, nossa próxima pergunta também da webcasting é do senhor Gustavo Silva, pessoa física. Gostaria que comentasse sobre os seguidos resultados negativos da Joint Venture CSC, por gentileza.
Sr. Gustavo, obrigado pela participação e envio da pergunta. Quando você parte um negócio Greenfield, é muito natural que nos primeiros anos de operação você não atinja os resultados positivos. Então, tivemos no começo atraso de aproximadamente um ano e meio, por conta de problemas técnicos, principalmente do forno túnel, que é o principal forno de operação. Esses problemas já foram superados, como eu mencionei. O próprio resultado que nós demonstramos ali na reconciliação do EBITDA ajustado demonstra um equilíbrio, pelo menos uma manutenção, apesar de ser negativo, mas do resultado. E se nós tivéssemos num momento que permitisse ter volumes de comercialização mais adequado para ocupar o próprio site, o resultado seria diferente. Então, tirando este atraso que eu mencionei, o resultado ele está em linha com o que foi planejado no ato da aprovação do projeto. Então, lá nós estamos atuando fortemente em todas as frentes para reduzir o volume, para reduzir os custos de operação. E como há uma ociosidade, nós estamos estudando algumas operações para exportação, no sentido de encher o site. Quanto mais cheio o site rodar, nós temos então a diluição do custo fixo, melhorando assim o resultado bruto operacional.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Agostini Filho, AMW. O Centro de Pesquisa de Manaus já apresentou algum resultado?
Sr. Gabriel, obrigado pela participação e envio da pergunta. Manaus, ele apresenta um resultado mínimo possível em face à baixa ocupação. Então, ainda é um projeto que estamos em linha com o que foi planejado, mas dado a baixa ocupação, ele apresenta um resultado muito próximo do no segundo No segundo trimestre, no acumulado do ano de 2016, muito próximo do ponto de equilíbrio. Mas isso muito em função de resultado financeiro, em função do endividamento em moeda estrangeira que há. Como nós tivemos uma retração no dólar, quando comparado a 31 de dezembro de 2015, então há uma forte desvalorização na taxa cambial, e isso fez com que a nossa dívida fosse menor e, consequentemente, reconhecendo essa diferença no resultado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta, também vinda da webcasting, é do senhor Tiago Barbosa Costa. Bom dia, estou acompanhando os resultados da equivalência patrimonial aqui do Ceará e o resultado apresenta pouca melhora trimestre após trimestre. Qual a principal dificuldade para fazer essa fábrica operar no verde? Já pensaram em contratar alguma consultoria para ajudar?
Obrigado pela sua pergunta, Sr. Thiago, participação. Basicamente, a sua pergunta, boa parte das respostas eu dei na pergunta anterior. De fato, a melhora trimestre a trimestre ela é pouca, mas se você quando você compara com períodos anteriores, você já vê e constata um grande avanço. Para fazer a fábrica operar com resultados positivos, é ocupação do site com um mix adequado. Então, em termos de ocupação do site, nós estamos desenvolvendo canais juntamente com o nosso sócio de exportação, porque assim traz volume e, consequentemente, na linha progressiva da melhoria dos índices de produtividade, isso acaba colaborando muito na geração bruta de resultado. E o mix adequado, o mix, nós já temos um mix adequado tanto para baixa, média e alta renda disponível no site, mas que, dado a retração econômica do setor, o volume neste momento ele não está vindo. E quando ele vem, tem a preferência por um mix mais pobre. Isso ocorre na louça, ocorre nas telhas. Então, a partir do momento que tivermos uma ocupação adequada, mais todos os esforços de redução de custos e despesas de operação que já foram implantados nessa Joy Venture, trarão o resultado positivo.
Com licença. Nossas próximas perguntas vêm do senhor José Augusto de Oliveira Ferreira. Ele tem três perguntas. A primeira é: como aumentar a liquidez das ações?
Sr. José Augusto, obrigado pela participação e pela pergunta. Como eu disse anteriormente, liquidez está relacionado a risco oportunidade. Na medida que os investidores enxergam posições como essa, naturalmente você traz o aumento do papel. Mas associado a isso, nós temos um programa ativo de relações com investidores que, diretamente e indiretamente, tem por objetivo trazer o aumento da liquidez do papel. Outra alternativa seria contratar um formador de mercado, mas Dado o atual momento e contrição de despesa, nós não vamos fazer isso no momento, sem que haja a prévia discussão e aprovação dos órgãos de governança da companhia.
Com licença, a próxima pergunta do senhor José Augusto é: em função das despesas extraordinárias, o resultado foi negativo, não tinha provisão para essas despesas. Melhorando a economia, o resultado do terceiro e quarto trimestre deve ser positivo, correto?
Obrigado pela sua pergunta. Com relação à provisão, você só pode fazer provisão mediante de algo concreto, mediante a expectativa, por mais que ela seja possível, provável, você consegue prever e fazer a respectiva provisão. Então, como esta ação era uma ação que teve uma decisão em primeira instância no começo do mês de março deste ano, conhecendo o tempo processual normalmente que se ocorre no âmbito judicial, fica muito difícil você prever quando que será necessário o ingresso do seu recurso. Então, face a isso, quando ocorre, você tem ali X dias úteis para ingressar com o recurso. Então, essa é a principal dificuldade, não temos nenhum amparato legal, tecnicamente, para fazer isso. E com relação aos resultados, como eu mencionei, nós normalmente, mantendo o histórico, o segundo semestre é um período de melhores demandas. Então, se mantido esse histórico com as atuais condições comerciais, com comercialização do mix adequado, não somente de um mix de baixo valor agregado, mas todas as ações que a companhia está empreendendo, nós temos a expectativa de, se isso confirmado, apresentar resultados em patamares um pouco melhores. Mas tudo depende da melhoria do próprio cenário econômico. Temos indícios de que isso poderá vir.
Com licença, nossa próxima pergunta vinda da webcasting é de Maxlane Rodrigues, acionista. Havendo melhoras no segundo semestre, haverá possibilidade de pagamento de dividendos ainda esse ano?
Obrigado pela sua participação e pergunta. Nós temos, em momentos como esse, e temos discutido isso fortemente no nosso conselho, nós estamos priorizando a política de redução da dívida, tá? Mas como há uma cláusula de dividendo mínimo obrigatório previsto no nosso estatuto, que é 25%, então, mediante o resultado a qual teremos no exercício de 2016, haverá essa distribuição do dividendo mínimo por força estatutária.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor César Augusto de Camargo Rodrigues. Qual o número de ações que estão no mercado à vista?
Senhor César, obrigado pela pergunta e participação da nossa teleconferência. Estou entendendo que sua pergunta está relativo ao free float. Então, o free float ele é de 74% de um total de 179 milhões de ações a qual nós temos. Então, numa conta rápida, isso equivale a 133 milhões de ações à disposição no mercado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Barbosa Costa. Bom dia, qual foi o valor dessas despesas pontuais com a questão jurídica?
Tiago, obrigado pela pergunta e participação. Mas nós temos como política, principalmente nesse aspecto jurídico em que envolve essa questão do Crisotila, como política não abrir e não divulgar esses valores. Mas se você olhar no próprio press release, no quadrinho das despesas operacionais, você consegue ter uma ideia do que foram essas despesas pontuais.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Maxlane Rodrigues. Há perspectivas de pagamentos de dividendos ainda este ano, caso haja melhorias no segundo semestre?
Obrigado pela pergunta e participação, Maxilane. Como eu disse há pouco, nós temos como previsão estatutária o pagamento mínimo dos dividendos, que são de 25% após as destinações necessárias por força de lei, estatuto e outras detenções que o Conselho de Administração assim deliberar. Então, deste resultado, será distribuído 25%. Mas precisamos ter o exercício de 2016 fechado para a respectiva deliberação, caso seja aplicável.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor William Marcel, MFG Group. Vocês falaram no foco em quitar a dívida. Existe uma previsão do quitamento ou de uma grande redução da mesma?
Obrigado, William, pela pergunta e participação. De fato, nós temos, para te responder exatamente essa pergunta, nosso foco é quitar as dívidas mais onerosas e as que são de curto prazo. Então, se nós olharmos as nossas dívidas de longo prazo, elas têm uma qualidade boa, ela não é. Tão onerosa, são com taxas contratadas no mercado bastante atraentes. E a dívida de curto prazo, aonde há um vencimento, uma expectativa de um fluxo de amortização de 71 milhões no ano de 2016, 50 milhões deste valor estão atrelados ao nosso contas a receber. Que é para fazer frente à capital de giro das nossas exportações. Então, mediante a geração de caixa, que é o nosso principal foco, nós vamos quitando, na medida que houver a geração de caixa, essa dívida mais onerosa e de curto prazo.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, como os senhores olharam os nossos resultados e mediante aqui as nossas discussões sobre os mesmos, nosso primeiro semestre ele foi completamente desafiador e principalmente no nosso caso, face a essas despesas pontuais oriundas a esses processos, inerente ao tema jurídico da nossa atividade de mineração, acabamos tendo um resultado de 700 mil negativo no primeiro semestre. O segundo semestre ele será também desafiador o quanto foi o primeiro, mas aquilo que eu mencionei em algumas respostas dos senhores, o segundo semestre ele sempre foi um período de maiores demandas para companhias. Então, se mantido esse histórico, nas mesmas condições mercadológicas anteriores, a companhia, os seus business de atuação poderão repetir esse desempenho. Do lado econômico, temos uma expectativa mais favorável para a conjuntura econômica e para o próprio setor de materiais de construção. Foi veiculado na mídia, creio que os senhores tomaram conhecimento, referente aos anúncios, de estímulos, de incentivos ao setor de materiais de construção. Quer dizer, são novas linhas, de financiamento de materiais de construção. Então, isso no, no, na construção autogerida, principalmente na reforma, isso acaba alavancando muito as vendas das lojas de materiais de construção e, consequentemente, há reflexo direto no nosso segmento, no nosso setor de atuação. Assim como as medidas anunciadas no programa Minha Casa Minha Vida, favorecendo e incluindo uma nova faixa de renda para a população de baixa renda, que é onde há a maior concentração do déficit habitacional. Então, se nós olharmos o déficit habitacional de 6, 7 milhões de moradias, 90% deste número estão concentrados na população de baixa renda com até 3 salários mínimos. Então, essa nova faixa garantirá e incentivará e muito a redução deste déficit, e que indiretamente poderá impactar positivamente os nossos negócios. Do lado da companhia, nós estamos fazendo e realizando todos os esforços necessários para otimizar os processos e reduzir os custos. Processo que eu falo é processo interno, processo para reduzir os custos e despesas de operação, com foco na geração de caixa dos nossos negócios. Adicionalmente, estamos operando com capex restrito à manutenção e otimizando o capital de giro. Então, no primeiro semestre, operamos e fizemos até um capital de giro um pouco elevado, baseado nesse histórico de que os volumes do segundo semestre são melhores do que o primeiro. Então, vamos otimizar o capital de giro e assim melhorar ainda mais a nossa geração de caixa. Então, essas ações têm por objetivo melhorar a eficiência da companhia e atuar na política de redução da dívida, mantendo assim a sustentabilidade dos nossos negócios. Então, eu agradeço a participação de todos os senhores em nossa teleconferência e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.